para todos, muito boa tarde. São 3 os minutos que passam do meio-dia. Daqui a instantes, ligaremos à Capela de Nossa Senhora dos Meninos para a transmissão da Missa Festiva, precisamente em honra de Nossa Senhora dos Meninos, no bairro da Ponte, em Lamego. Esta Eucaristia será acompanhada pela banda de música de Magaja. Será celebrante o cónego José Ferreira. Sim, ligação então à Capela de Nossa Senhora dos Meninos para a transmissão da Missa Festiva. Missa que será acompanhada, repito, pela banda de música de Magaja, será a celebrante o cónego José Ferreira.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos caríssimos, sede bem-vindos a esta celebração em que nós honramos Nossa Senhora dos Meninos nesta igreja que lhe é dedicada no bairro da Ponte em Lamego. Queria saudar os rádio ouvintes, aqueles que nos ouvem através da Rádio Clube de Lamego e que assim também estão em comunhão, em sintonia de oração e de fé com todos nós. Sou também a banda filarmónica de Magueja que está aqui para embelezar esta nossa celebração e este hino de louvor a Deus e a Nossa Senhora dos Meninos. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores.
Thank you.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus nas alturas.
Thank you.
Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Isaías. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, o nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Oráculo do Senhor. Tanto o céu está acima da terra, assim os seus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Dia após dia
e louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, insondável é a sua grandeza. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se viver neste corpo mortal é útil para o meu trabalho, não sei o que escolher. Sinto-me constrangido por este dilema. Desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor. Mas é mais necessário para vós que eu permaneça neste corpo mortal. Procurai somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os à sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: e de vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: e de vós também para a minha vinha? Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, ouvimos o Senhor dizer-nos na primeira leitura pelo profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. Caríssimos irmãos, ninguém pode penetrar nos desígnios de Deus, que são misteriosos. Como diz o povo, Deus muitas vezes escreve direito por linhas tortas. O que se impõe é que nós confiemos totalmente em Deus, sabendo que a sua vontade e a sua promessa é a nossa salvação. Os caminhos por onde Ele nos quer conduzir, por onde nos leva para chegar a essa meta, pois poderão ser diversos. Poderemos não os conhecer, prever exatamente, mas deixemos-nos levar pela graça de Deus, pela sua vontade, pela moção do Espírito Santo. Na vida de Nossa Senhora isto aconteceu por muitas e diversas vezes, podemos dizer, ao longo de toda a sua vida.
Nossa Senhora, Nossa Senhora dos Meninos, que nós hoje estamos a venerar, pois tinha planos para a sua vida, estava noiva de José e pensava, pois, ter a sua família e ter uma vida como tantas outras donzelas da sua idade na sua terra de Nazaré. Entretanto, a vontade, o desígnio de Deus não era esse. E depois veio o anjo anunciar-lhe que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela não percebeu quais eram os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Ainda por cima, porque ela já estava noiva de José. E portanto, e estando assim noiva, como é que ela podia ser a mãe do Salvador? Caríssimos irmãos, ela não entendeu completamente a mensagem, os pensamentos e os caminhos do Senhor, mas disse: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Não compreendeu porque é que Deus a escolhera, não sendo ela de nobre linhagem, da classe superior em Israel, ligada, digamos, à classe sacerdotal ou aos doutores da lei. Porque é que Deus a escolheu sendo alguém humilde, desconhecido? Depois, também, Nossa Senhora foi posta à prova na sua fé quando teve de fugir com o seu filho e com São José para o Egito. Também não percebeu certamente porque é que ela teria de passar por aquela provação, sabendo que Jesus era o Messias, que era o próprio Filho de Deus, porque é que estava sujeita, sujeita a ter de ir viver para um país estranho, onde não conhecia ninguém, onde tinha de começar uma nova vida. Maria foi posta à prova quando o seu filho, que era em tudo obediente a ela e a São José, pois um dia, quando foram a Jerusalém pela Páscoa, tinha ele 12 anos, pois ele ficou de propósito em Jerusalém, não se perdeu, digamos assim, não foi porque tivesse perdido de vista os seus pais, ele ficou lá, ia conversar com os doutores da lei. E Maria e São José já tinham partido de regresso a Nazaré quando deram conta que Jesus não ia com eles. E voltaram e imaginamos, e imaginam sobretudo os pais, com que coração completamente ansioso e preocupado para encontrar Jesus em Jerusalém, no templo, a conversar com os doutores. E quando Nossa Senhora o repreendeu, dizendo: por que nos fizeste isto? Jesus retorquiu-lhe: não sabias que eu tenho de estar a fazer a vontade do meu Pai? E Nossa Senhora também não entendeu quais eram os desígnios de Deus, quais eram os seus caminhos, mas acreditou. E voltou com o seu filho e São José para Nazaré. Foi posta à prova ainda quando Jesus começou a sua pregação. Ela e a família não entenderam. Alguns da família até pensavam que Jesus tinha endoidecido. E até foram lá para o trazer de volta à sua casa. Também Maria, nessa ocasião, não percebeu bem, ainda não tinha entendido o que é que Deus desejava. E depois, finalmente, junto à cruz, certamente ela ter-se-á perguntado, como tantos, porque é que o Filho de Deus tem de morrer, tem de sofrer desta maneira e ter uma morte tão terrível e ao mesmo tempo tão vergonhosa como é a morte na cruz. Certamente ela também não entendeu quais eram os pensamentos e os caminhos de Deus. Mas confiou sempre. Isso é ter fé. Fé é acreditar naquilo que não vemos. Acreditar naquilo que nós não compreendemos, que está acima das nossas capacidades. Ter fé é colocar-nos nas mãos de Deus, como uma criança que se confia totalmente
na sua mãe, no seu pai, que vai para onde eles vão, que se entrega totalmente à sua vontade, sobretudo quando são pequenas e sabem que tu, os pais tudo farão por eles, e tudo aquilo que lhes dizem, tudo aquilo que fazem é para o seu bem. Caríssimos irmãos, Nossa Senhora convida-nos assim a ter confiança, ter fé. Ela é modelo de fé. Mas também, e vale a pena regressar à palavra de Deus e lembrar o Evangelho, como os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. E esta parábola de Jesus, curiosa, até certo ponto desconcertante, põe em causa muitos dos nossos esquemas de pensamento. Esta parábola realmente é muito interessante e vale a pena meditá-la, até porque tem a ver muito com a região que vivemos e o tempo que estamos a passar agora das vindimas. Fala-nos de um proprietário que foi contratar trabalhadores para a sua vinha, pois antigamente acontecia os trabalhadores juntarem-se nas praças das aldeias à espera que viessem os patrões ou os seus capatazes, os seus feitores, contratá-los para o dia de trabalho. E muitas vezes, infelizmente, não tinham trabalho e punham, pois, em perigo o sustento da sua própria família. Acontecia assim também no tempo de Jesus. E os trabalhadores juntavam-se nas praças e esperavam que viessem a ser contratados. Então este homem, este proprietário, saiu manhã cedo e encontrou uns trabalhadores, contratou-os para trabalhar, e o preço, o salário era de um denário por dia. Eles aceitaram e foram trabalhar. Mas o proprietário saiu ainda mais quatro vezes, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, nesta altura ele disse: "Ide de trabalhar para a minha vinha", para os trabalhadores que encontrou na praça, e disse: "E dar-vos-ei o que for justo". Não disse: "Vou dar-vos um denário". Não estabeleceu preço, mas disse: "Dar-vos-ei o que for justo". E eles foram. Saiu uma outra vez, ao fim da tarde, pelas 5 horas, segundo outras versões deste mesmo Evangelho. E então ele conversou com os homens que estavam na praça à espera. Estavam ociosos, não tinham nada para fazer. Disse: "Porquê é que vós não fostes trabalhar?" E eles disseram: "Ninguém nos contratou". Portanto, não estavam ali por preguiça, por não quererem trabalhar, porque não tinham tido trabalho naquele dia. E então o proprietário disse: "E vós também trabalhar para a minha vinha". Aqui nem disse: "E dar-vos-ei o que for justo". Disse: "Ide", e eles foram. Chegou a hora da despega e o patrão disse ao capataz: "Agora paga, mas começa a pagar pelos últimos e depois acabarás nos primeiros". Pois foi de propósito que ele o fez, como vem a confirmar-se na sequência desta narração. E então os últimos trabalharam 1 hora ou 2, receberam 1 denário. Os outros que vieram a seguir receberam 1 denário. Os do meio-dia também, os das 9 também. Claro que os da primeira hora estavam a pensar que iam receber mais. Se os outros receberam 1 denário por 1 ou 2 horas de trabalho, eles certamente iriam receber mais. Mas receberam também 1 denário. Por isso ficaram descontentes e começaram a murmurar contra aquele proprietário, pensando que ele estava a ser injusto para com eles. E ele então, o proprietário, justifica-se e disse: "Então, em que te prejudico? Não foi 1 denário que ajustamos? Estou a defraudar-te? Estou a faltar ao prometido? Não. Prometi que pagava 1 denário, está aí o denário, pega no teu dinheiro e segue o teu caminho". Mas depois acrescentou ainda: "Não posso fazer daquilo que é meu que quero. Se me apetece a mim dar mais àqueles, não posso fazer, desde que a ti te dê aquilo que te é devido, aquilo que é de justiça, aquilo que está contratado". E ainda acrescenta uma terceira coisa, que é muito importante: "Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom". Caríssimos irmãos, um dos pecados capitais é a inveja. Antigamente na catequese aprendíamos que um dos pecados é ter inveja das mercês que Deus faz a outra. E às vezes nós temos entranhado em nós esse pecado da inveja. Dizem até que faz parte quase dos genes dos portugueses. Ter inveja que os outros tenham muita saúde, ter inveja que os outros tenham mais bens do que nós, ter inveja disto, ter inveja daquilo. Deus tem um coração generoso, cheio de bondade, para com todos. Desde que nós tenhamos aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente para a nossa vida, aquilo que é de justiça, pois não devemos estar preocupados em comparar-nos com os outros. Devemos até dar graças a Deus por Ele distribuir os seus bens por todos, com generosidade, com bondade. E reparemos que Ele deu a todos o mesmo, tendo em conta que todos queriam trabalhar, que ninguém ficou na ociosidade, porque Deus também não permeia a preguiça. Mas a sua justiça é uma justiça cheia de liberalidade, de generosidade. Lá está, os seus pensamentos são diferentes dos nossos, porque se nós fôssemos dos trabalhadores da primeira hora, também falaríamos, ou pelo menos pensaríamos, que ele não estava a ser justo. Caríssimos irmãos, então peçamos ao Senhor que nos proteja dessa tentação, desse pecado, da inveja, e agradeçamos a Deus toda a sua generosidade, toda a sua bondade, e como Nossa Senhora, confiamos-nos totalmente a Ele, sabendo que às vezes os caminhos de Deus não são como os nossos, e portanto, e muitas vezes temos previsões para a nossa vida, uma vida programada, uma vida certinha, e às vezes vem uma catombe, vem uma tribulação, vem uma doença, vem um acidente, vem isto ou vem aquilo, mas às vezes Deus escreve direito por linhas tortas. Confiemos sempre que a promessa de Deus cumpre-se, e essa promessa é a nossa salvação. Então que a palavra de Deus, pois, seja para cumprir, como dizíamos, ou como cantávamos no início: eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. São palavras de Jesus e também foram palavras de Nossa Senhora. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai, que está perto de quantos o invocam, e é misericordioso para com todos, e suplicamos confiadamente, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. para que a palavra de Deus ilumine a Santa Igreja e em todas as horas da tarde e da manhã haja quem trabalhe na vinha do Senhor. Oremos, irmãos. Para que os responsáveis pela economia mundial não se fechem às necessidades de ninguém, mas defendam os direitos dos mais pobres, oremos, irmãos. Para que os desempregados encontrem emprego, os operários estabilidade e os trabalhadores do campo colheitas abundantes, oremos, irmãos. Para que as nossas aldeias, vilas e cidades sejam lugares de convivência e amizade, onde se invoque o Senhor e haja paz, oremos, irmãos. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical sintam gosto em trabalhar ao serviço do Evangelho e encham o coração com os seus valores, oremos, irmãos.
Senhor nosso Deus, cujos pensamentos e caminhos estão muito acima dos nossos, escutai as súplicas que vos dirigimos e fazei que a palavra de Jesus nos desperte para o trabalho na sua vinha, por Cristo nosso Senhor.
Thank you.
Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor esteja convosco.
Deus está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte.
Agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, na comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia do nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Mateus e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: de todo mal, Senhor, e dá-me da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não lheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos no amor e na paz de Cristo.
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizer uma palavra e serei só.
Thank you.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Antes de recebermos a bênção solene das festas de Nossa Senhora, queria lembrar que a procissão de triunfo com Nossa Senhora dos Meninos será daqui da capela às 16h30. Amanhã haverá missa pelos irmãos falecidos da Irmandade de Nossa Senhora dos Meninos às 20h15, horário da novena. Depois, durante a semana, de terça a sábado, as missas serão às 10h15. Queria desejar a todos um bom domingo, continuação de uma boa festa. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido, a Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção. Vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santíssima, pela qual recebestes o autor da vida.
Amém.
A todos vós que hoje vos reunistes para celebrar digna e fervorosamente a festa de Nossa Senhora dos Meninos, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Queria ainda agradecer à Rádio Clube do Lamego por ter transmitido, levado, portanto, a nossa oração e o nosso canto a tantos radio-ouvintes espalhados pela nossa região. Para eles também, para vós que nos estáis a ouvir, pela Rádio Clube do Lamego, um bom domingo. E dêem paz, e o Senhor e Nossa Senhora dos Meninos vos acompanha.
Amém.